Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos hoje falar sobre uma assombração super interessante que eu aposto que vocês não conhecem, que é a assombração que ela fica pelos mangues do Recife e pelos lugares de manguezais. Eu posso falar assim que eu já escutei várias coisas estranhas quando eu morava lá na Torre. E é por ali exatamente, em Torre, Madalena, são esses bairros onde essa assombração fica. E quem é essa assombração? Bem, é o pai do mangue. Se vocês já ouviram falar, essa assombração ela é muito antiga. Ela vem da época dos escravos, da época da escravidão. E quando a Madalena, que agora a Torre também é a Madalena, ela era uma área de mangue mais denso, né? Então ela é como se fosse uma criatura mística que vive dentro do mangue. Eu acho muito interessante, porque até minha infância, a Torre ela era cercada de favelas e comunidades, ali naquela área onde agora vocês conhecem como a Beira Rio. Quem conhece o Recife conhece o bairro da Torre da Madalena, tem a Beira Rio. Ali era uma área de favelas, tinha muita comunidade por ali. E essas comunidades, elas nasciam, cresciam e se alimentavam do próprio mangue, né? Essa ideia do mangue, de quem trouxe mais para o Brasil, foi o Chico Science, né? E a Nação Zumbi, com o movimento Mangue Beat, que nasce assim, aquela ideia de, vamos enfiar uma antena na lama e transmitir para todo mundo. Que já era uma pré-ideia, um conceito prévio do que é a globalização atual, e é muito pertinente isso, e é muito interessante, porque realmente Chico Science se trouxe de Recife, levou de Recife para o mundo a sua cultura, né, antes de morrer, e até hoje, né, morreu, ele, digamos assim, que ele saiu da vida para entrar na história, né, e ainda hoje o movimento Mangue Beat é uma das coisas mais lindas que existe e uma das coisas mais raízes que tem do próprio Recife. Porque Recife nasceu do mangue, certo, gente? Então, antes mesmo da minha infância, antes mesmo de eu ser até uma pessoa, antes mesmo até de eu ser uma ideia, ali a área da Torre era toda mangue. Era toda mangue e lamaçal e atoleiro. Então, nessa época foi que surgiu a ideia do pai do mangue. O pai do mangue, ele é uma criatura, né? Parece um pouco com o monstro do pântano, né? De Alan Moore. A gente parava a pensar do quadrinho de Alan Moore. A gente parava a pensar que ele é uma criatura feita de escuridão e de folhas, e de galhos, e de lama, né? E ele emite uns barulhos estranhos. E ele se movimenta dentro do manguezal. Ele fica ali naquelas áreas de mangue, né? Dizem que ele é uma criatura que mata. A gente não sabe, assim. Tem algumas histórias de pessoas que desapareceram no mangue, que foram lá e desapareceram, e que foram provavelmente devoradas pelo pai do mangue. Hoje em dia, apesar da gente ainda ter a nossa modernidade, a gente já tem a pista de corrida e pista de bike ali na Avenida Beira Rio da Torre, e que atualmente a gente tem toda essa modernidade ao nosso redor, ainda persiste o mangue. O mangue do rio Tapibaribe, ele persiste até hoje. Nós temos as áreas preservadas do mangue. E essa história que eu vou contar a vocês do pai do mangue aconteceu há um tempo atrás. Acho que ainda nessa época em que ali eram comunidades, era uma área desorganizada, a rua não era tão larga, né? E o mangue era maior. Um grupo de jovens resolveu que iria descobrir que barulho era aquele que se ouvia dentro do mangue. Assim, eu esqueci de dizer. O pai do mangue, ele começa a aparecer de noite. Então, a partir da meia-noite, mais ou menos, por aí, você começa a escutar uns gritos, uns grunhidos. As pessoas que, os porteiros dos prédios que ficam ali na Avenida Beira Rio, eles dizem que ainda escutam. E eu também escutava esses gritos, esses grunhidos, porque eu morava bem perto da Beira Rio mesmo. Eu morava quase na Beira Rio, né? E dava para escutar esses barulhos estranhos que acontecem lá. Pois bem, esse grupo de jovens também já tinha ouvido falar, ouvido esses barulhos, e eles resolveram entrar no mangue para tentar descobrir o que era. Eu não sei o que eles viram lá, eu não sei o que eles presenciaram, mas eu sei que eles saíram de lá correndo à toa. Eles estavam todos sujos de lama, descabelados, e sem saber explicar direito o que eles viram. Mas todos eles afirmavam que tinham visto uma criatura, né? Mas não, assim, as ideias deles estavam muito contraditórias. Eles não conseguiram chegar a um consenso do que viram. Mas eles nunca mais voltaram ao mangue, né, por conta do pai do mangue. E essa lenda do pai do mangue é uma coisa muito legal, realmente. A gente fica imaginando, fica associando também aquela época em que os escravos fugidos se escondiam no mangue e que se atolavam no mangue para se esconder dos caçadores, né, dos capitães do mato que estavam ali tentando pegá-los. E pode ser que daí também, dessa angústia, dessa agonia dos escravos, tenha nascido essa lenda do pai do mangue. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa lenda nova que eu estou trazendo para vocês. Se não for nova, assim, essa visão da lenda do pai do mangue. E eu peço que vocês nos sigam pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo IGTV do Sombras do Recife, pelo Facebook, na fanpage, ou pelo YouTube, né? Que esse vídeo vai estar em todos os lugares, eu coloco em todas as redes sociais. Então, um beijo, fiquem bem e até a próxima.